mesma situação e todos os anos continuamos com a mesma resposta por parte do Governo. Prometer 15 mil camas para uma data que nunca mais chega e, ano após ano, cada vez mais estudantes não conseguem frequentar o ensino superior, abandonam-no após terem sido colocados e, assim, prejudicamos as futuras novas gerações. Senhoras e senhores deputados, se houver bom senso da parte do Partido Socialista, esta proposta, não tenho a mínima dúvida, será aprovada.
Muito obrigado. Para intervir sobre a mesma temática, dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Nuno Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. A questão do alojamento é, obviamente, uma preocupação transversal a esta Câmara e é fortemente partilhada pelo Governo. E, aliás, foi nesse sentido que o Governo desenvolveu um conjunto de iniciativas que já foram amplamente discutidas a quando da discussão da especialidade deste orçamento, mas que vale a pena, em alguns casos, atualizar ou reiterar. Há uma dimensão estrutural em termos da questão do alojamento do ensino superior e é por isso que o Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior representa o maior investimento de sempre do ponto de vista do alojamento no ensino superior e esse investimento corresponde não apenas aos 375 milhões que estavam adstritos no PRR, mas aos quais foram somados 72 milhões que acrescentam àquilo que estava inicialmente. E isso foi feito, diria eu, com toda a celeridade. O edital foi lançado, a avaliação foi feita em cerca de um semestre, a avaliação terminou no final de julho deste ano, em agosto foram propostas as minutas de contratos às entidades promotoras e no início de setembro foram assinados os primeiros 375 milhões. E já esta semana, no Dia Nacional da Ciência, serão assinados os outros 72 milhões, o que mostra que este processo está, de facto, a avançar. E este processo é um processo que se caracteriza não só pela expansão da capacidade, mas pela melhoria das qualidades das instalações, porque só quem não conhece muitas das instalações é que poderá desvalorizar este esforço, ou seja, o plano vale não apenas por aquilo que vai acrescentar em termos de oferta, mas pela melhoria significativa das condições. Por exemplo, para os estudantes com necessidades educativas especiais, que são um grupo particularmente vulnerável e no qual o Plano Nacional de Alojamento já contém medidas bastante exigentes para que aquilo que seja construído ou reabilitado corresponda a essa necessidade. Porque o plano vai ter um desenvolvimento ao longo de vários anos, temos já algumas residências que vão estar prontas. Eu ainda, na semana passada, tive a oportunidade de visitar a Universidade da Beira Interior, que tem uma residência que vai estar pronta, provavelmente, já no mês de dezembro. E isto porque o plano foi organizado de uma forma em que eram elegíveis não apenas obras novas, mas obras que já estivessem em curso. E, portanto, ao longo deste ano letivo, 22-23, nós já vamos ter capacidade acrescentada, seja em termos de reabilitação, seja em termos de novas. Mas esse processo vai continuar e, no entretanto, obviamente, nós temos que preocupar com os problemas dos estudantes deslocados neste ano letivo e nos próximos anos letivos, enquanto esta capacidade não estiver completamente disponível. E foi por isso que, em agosto deste ano, o Governo reviu o Regulamento da Ação Social e aumentou o complemento da Ação Social para os estudantes deslocados, o complemento de alojamento. E foi por isso também que, na discussão na especialidade, a Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior anunciou nesta Câmara um aumento extraordinário nesse complemento de alojamento, porque estamos, de facto, preocupados e comprometidos em apoiar os estudantes bolseiros deslocados, que são um grupo particularmente vulnerável, porque têm essa dupla condição. São bolseiros e, portanto, têm as suas famílias, têm um nível de rendimento particularmente baixo e são deslocados e, por isso, têm um custo adicional que acresce aos outros custos que todos os outros estudantes têm. E é também por isso que o Governo prosseguiu um esforço que já existia e que reforçou de contratualização com entidades privadas no setor da hotelaria, com entidades do setor social, aos quais se alargaram outras, e com a própria Móveis Jovem. Uma parte desses acordos já existiam. Aquilo que nós fizemos foi renová-los para os tornar mais atrativos para estes parceiros, para que isso permita induzir um aumento da oferta, nomeadamente ao aumentar duas vezes o complemento de alojamento e, portanto, contamos que isso contribua para minimizar este esforço. E, portanto, aquilo que o Governo está empenhado é para trabalhar em soluções estruturais, algumas das quais já foram aqui amplamente discutidas, mas também soluções conjunturais que permitam mitigar. e entre também os compromissos. Eu destacaria o esforço de completar iniciativas que, aliás, surgiram por iniciativa desta Câmara, como seja o caso da residência de Rio Maior, em que não faz sentido que uma residência que está em construção fique parada e, portanto, daí a disponibilidade do Governo para fazer um esforço adicional para completar esta residência, porque é uma necessidade claramente no Distrito de Santarém, é uma necessidade muito grande para estes estudantes, para uma escola que tem tido um papel enorme no Conselho de Rio Maior, numa zona que nós queremos valorizar e numa área que nós queremos valorizar. E, portanto, isto corresponde a um esforço em muitas dimensões, que é muito importante para aquilo que eu acho que é uma preocupação de todos, é que a equidade seja, de facto, um valor do ponto de vista do acesso ao ensino superior, seja também concretizada do ponto de vista do alojamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Para intervir sobre o artigo 118, limite mínimo do valor da propina, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O pagamento das propinas pesa muito no orçamento das famílias com estudantes no ensino superior e consome também uma grande fatia da ação social escolar. Esta é uma política velha que reforça a política das propinas, que reforça e expõe as desigualdades e que leva as desigualdades sociais para dentro das faculdades. Mas é também uma política ineficiente, porque asfixia o ensino superior público, desresponsabiliza o Estado do direito à educação e promove o abandono escolar de muitos estudantes por razões que estão provadas são principalmente razões económicas. E por isso a democratização do ensino superior significa que todos e todas possam aceder a ele como iguais. E isso significa, sempre significou, e houve um tempo em que o PS reconheceu que a democratização do ensino superior significava o fim das propinas. Agora, o PS não se distingue do PSD em relação às políticas de financiamento do ensino superior. E isso leva a que, no máximo, do alto da sua radicalidade, a JTS proponha apenas, imagine-se, o congelamento das propinas. Mas a esta crise soma-se uma outra crise, que é a do alojamento estudantil. O Ricardo, a Maria e o Manel, se estiverem à espera do plano de realojamento, não vão ter casa em setembro, a não ser que se mudem para a Beira Interior. Não vão ter casa em janeiro, a não ser que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos lhes empreste um quarto na sua casa. O Ricardo, a Maria e o Manel foram deixados à mercê do mercado pelo Partido Socialista. E é por isso que o Bloco de Esquerda apresenta aqui propostas para mitigar este problema. O fim das propinas, o reforço imediato da ação social escolar, o reforço imediato da ação social escolar para os alunos deslocados. Mas não nos enganemos, as propostas do Partido Socialista não vão resolver o problema do alojamento estudantil e para isso é preciso que o Estado se meta à frente do mercado para defender os direitos dos estudantes deslocados e do direito dos estudantes ao alojamento.
Muito obrigado. Ainda sobre a mesma temática, alojamento de estudantes, tem agora a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. A carência de camas em residências estudantis públicas, com a existência de pouco mais de 15 mil para mais de 108 mil estudantes deslocados, é um dos problemas mais sérios no ensino superior que o complemento de alojamento ainda não mitiga. O PCP propõe o alargamento desse complemento a estudantes deslocados, que não, mesmo que não sejam beneficiários de bolsa de estudo, uma verba de 427 milhões de euros até 2026 para a concretização do plano de alojamento do ensino superior, a alocação de imóveis públicos à criação de residências, a criação de uma comissão de acompanhamento deste plano. Destaca-se, por outro lado, a proposta de eliminação das propinas, taxas e emolumentos no ensino superior, além de alterações ao regulamento de atribuição de bolsas, designadamente quanto ao rendimento per capita a ter em conta. O PCP propõe ainda a resolução de outra lacuna muito séria, a contratação de psicólogos para as instituições de ensino, à razão de um técnico por cada 500 alunos. O apoio psicológico deve, aliás, ser garantido também aos alunos do ensino básico e secundário, com a dotação das escolas de psicólogos escolares do quadro do Ministério da Educação. Na área da educação, importa salientar as propostas de grande alcance apresentadas pelo PCP para garantir uma efetiva igualdade nas escolas, das quais destaco a gratuitidade dos livros de fichas, aprofundando o programa da gratuitidade de manuais escolares, lançado graças ao PCP, as alterações de escalões da ação social escolar, com a criação do escalão C, correspondente ao quarto escalão do abono de família, a garantia de refeições gratuitas para todos os alunos do ensino obrigatório, o alargamento da distribuição gratuita de leite escolar e de fruta até o termo da escolaridade obrigatória e, por fim, a gratuitidade das visitas de estudo, uma atividade também formativa que frequentemente discrimina as crianças e jovens de famílias pobres ou com dificuldades. No plano da ciência, gostaria de destacar as medidas propostas pelo PCP que visam a reposição dos subsídios a bolseiros para a participação em congressos, a atualização de bolsas de investigação e a integração na carreira de investigação científica. Disse.
Muito obrigado. Para intervir sobre o programa de recuperação de aprendizagens, tem a palavra o Sr. Deputado António Cunha, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A pandemia veio acentuar a falta de recursos e de outros fatores que comprometeram as aprendizagens de milhares de alunos. O trabalho de apoio às escolas na monitorização dos efeitos da pandemia nas aprendizagens dos alunos envolve, objetivamente, a análise dos resultados do seu desempenho e o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais adequadas para superar as dificuldades detectadas. Isto só se consegue através do reforço de uma monitorização exigente, transparente e independente que permita análise regular e sistemática dos progressos alcançados. E não branqueemos nem esqueçamos que, a somar às consequências da pandemia nas aprendizagens dos alunos, temos também agora um déficit grave nas aprendizagens desses mesmos alunos pela falta de professores que este Governo, em 7 anos, não soube, não quis, nem vai resolver. Por isso, o PSD propõe o reforço do financiamento do Plano 21-23 Escola Mais e o prolongamento da vigência das medidas de recuperação das aprendizagens desenvolvidas de modo autónomo pelas escolas públicas, como tutorias, apoios ou outras, e o reforço da dotação orçamental do IAV, para que, até ao final do primeiro trimestre de 2023, implemente um processo extraordinário de avaliação da situação e dos impactos das medidas de recuperação, para que, de forma independente, possa realizar essa avaliação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir sobre a mesma temática, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Educação, António Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Efetivamente, o problema das aprendizagens é algo com que nós todos temos que estar empenhados e que nós todos temos que conseguir dar resposta. Por isso foi criado o programa de recuperação, por isso nos chegam sinais positivos das escolas, sinais positivos que resultam do investimento que o Governo fez nesse mesmo programa e, sobretudo, o trabalho denodado e com muito profissionalismo que os docentes e os demais profissionais de educação estão a desenvolver. Não temos nenhuma dúvida que esta é uma situação que a todos nos preocupa e que temos, seguramente, capacidade para fazer mais e melhor. Como eu digo, os sinais são positivos, não se recupera em meio ano aquilo que efetivamente se perdeu ao longo de pelo menos 2 anos, sendo que efetivamente os mais afetados foram seguramente os mais frágeis. É sobre esses que o trabalho está a ser realizado, sobretudo, e a forma como cada um é afetado é, de facto, de maneira diferente. As respostas que estamos a dar estão também em função dessa diversidade de situações e da capacidade que temos de responder a cada momento, sendo que o número de professores e de outros técnicos de educação destinados a este programa é algo que a nós nos satisfaz, sendo que, eventualmente, aqui e ali poderá haver algum reforço e estamos naturalmente abertos a que esse reforço possa fazer mediante situações concretas, sentidas.